prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
No prato do dia de hoje, nós vamos falar sobre buracos negros. O nome buraco negro foi sugerido em 1967 pelo físico John Wheeler para identificar uma região do espaço com uma atração gravitacional tão intensa que nada consegue escapar do seu interior. Essa formação estranha, que pode concentrar a energia de bilhões de estrelas, apareceu pela primeira vez nos cálculos feitos por um soldado alemão servindo no fronte russo durante a Primeira Guerra Mundial. Se de um lado os buracos negros atraem imensa atenção dos físicos, da mídia, da população e até de Hollywood, do outro eles são simples objetos formados de pura gravidade. A primeira fotografia de um buraco negro foi feita em 2019 por astrônomos ligados ao Event Horizon Telescope. E para falar sobre essas estranhas criaturas cósmicas, temos como convidado o professor Jorge Matzas, professor titular do Instituto de Física Teórica da Unesp, autor do livro Buracos Negros, Rompendo os Limites da Ficção, e um dos grandes especialistas do mundo neste assunto. E para conversar com ele, estamos aqui o Pablo Nogueira, editor-chefe do Jornal da Unesp, e eu, Marcelo Yamashita, assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Professor Jorge Matzas, obrigado hoje pela presença no Prato do Dia. Eu queria começar com uma pergunta aqui. O que são os buracos negros e por que que você se interessou pelos buracos negros?
Bom, antes de mais nada, Marcelo, Pablo, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês e com a audiência de vocês. Bom, os buracos negros, como você disse muito bem na apresentação, são estruturas de puro vácuo. Então, não são objetos sólidos, como, por exemplo, estrelas. Mas, ainda assim, são corpos celestes que têm efeitos dramáticos sobre qualquer partícula que passa nas suas imediações. Por quê? Porque elas têm uma enorme gravidade. Então, a gravidade deles, desses objetos, são tão intensos que se você passa por uma região de não retorno, que é uma fronteira imaginária, como eu disse, eles não são concretos, né? Então é uma fronteira no espaço-tempo, se você passa por essa região compacta, então você é proibido pelas leis da natureza de escapar dessa região. Mais do que isso, né? Não só você fica aprisionado dentro dessa região compacta, mas você é condenado a acabar os seus dias numa região com curvatura infinita, ou seja, você simplesmente é destruído e passa a fazer parte, se você assim quiser pensar, da singularidade do buraco negro. Bom, em linhas gerais, isso que são buracos negros. Buracos negros, como você também disse muito bem, eles são, junto com partículas elementares, ou até ainda mais do que partículas elementares, os objetos mais simples da natureza, porque eles são basicamente buracos negros estacionários, ou seja, em repouso, né? Relaxados. Eles são completamente caracterizados pela massa, pelo spin que eles têm, e eventualmente pela carga elétrica. Se bem que a carga elétrica nunca é muito importante no caso astrofísico, porque se você jogar uma carga negativa dentro de um buraco, rapidamente ela vai atrair uma carga positiva. Então, astrofisicamente falando, os buracos negros relevantes são aqueles que têm massa, obrigatoriamente massa e spin. Então, eles são objetos muito, muito simples, né? Agora, o motivo pelo qual eu me interessei por eles é um pouco um efeito colateral daquilo que me levou para a física. Aquilo que sempre me fascinou na física foram, digamos, aspectos mais básicos, né, da física, e nada mais básico do que o espaço-tempo. Porque o espaço-tempo é a estrutura mais simples que você pode imaginar, em que você ainda pode fazer predições científicas concretas que possam ser falseáveis pelo método científico. E um buraco negro, como eu disse no início, né, ele é uma estrutura espaço-temporal. Então, o buraco negro, assim como outras estruturas espaço-temporais, são um efeito colateral daquela teoria que estuda o espaço-tempo, que é a relatividade geral. Então, a relatividade geral foi minha porta de entrada para entender aspectos conceituais ligados ao espaço-tempo, E buraco negro era um dos aspectos mais dramáticos da teoria que trata disso que é a relatividade geral.
Mas, o que é chamado de negro?
O nome buraco negro, na verdade, ele é atribuído, como o Marcelo ele comentou no início, ao grande relativista John Wheeler, mas não é bem claro que o nome tenha sido dele. Há algumas controvérsias no sentido que parece que quem sussurrou esse nome numa conferência que estava sendo dada pelo próprio John Wheeler, e talvez a pessoa que primeiramente tenha dado esse nome é um físico também de Princeton, chamado Dickey, que era um físico experimental. Então, enfim, mas certamente foi o John Wheeler que popularizou o nome, né? E o nome negro é pelo seguinte, porque como ele tem essa fronteira de não retorno, mesmo que você entre dentro desse buraco, você passe por essa região de não retorno, chamado horizonte de eventos, e acenda uma lanterna para fora, essa luz não conseguirá escapar. Então, nenhuma informação clássica, quântica, nenhum tipo de informação consegue escapar de um buraco negro. E por isso que ele é negro, porque entre as possíveis informações que você poderia enviar para fora seria a luz, mas como a luz, como todo o resto de informação não sai, então ele é denominado negro. Mas aí há um ponto interessante que você está levantando, né? Que é o seguinte, essa é a história que a relatividade geral nos conta. Mas a relatividade geral, ela é uma teoria clássica. Clássica no sentido que ela não leva em consideração efeitos quânticos. Quando você adiciona alguns ingredientes quânticos à teoria clássica da relatividade geral, então você acaba com uma teoria semiclássica, porque tem alguns ingredientes quânticos. E nessa teoria semiclássica, você descobre novos efeitos. Alguns deles ligados a buracos negros. E um efeito dos mais relevantes foi descoberto pelo grande físico britânico Stephen Hawking, muito conhecido, talvez o físico mais conhecido depois de Einstein, em que ele chega à seguinte conclusão, que no colapso de uma estrela com formação de buraco negro no final, mesmo depois que o buraco negro relaxa, se você apontar no infinito uma luneta na direção do buraco negro, o que você verá vindo da região do buraco negro é radiação. Isso pode trazer algum desconforto para as pessoas, dizendo o seguinte, mas o buraco não é negro? Não, de fato, o buraco é negro e nenhuma informação sai. Então, isso continua se preservando, isso continua sendo verdade. Mas o que acontece é que no processo de formação do buraco, nesse processo de formação, você acaba perturbando aquilo que é chamado de vácuo quântico e isso acaba gerando uma criação espontânea de partículas que acabam conseguindo, algumas delas, escapar para o infinito. Então, efetivamente, o que você vê no infinito, quando aponta uma luneta, você veria, né? É muito difícil ver esse efeito, né? O que você veria não é bem um buraco negro, mas é um buraco cinza, porque alguma radiação viria daquelas imediações, apesar que não de dentro dela, mas das imediações do buraco negro, né? Então, de fato, tanto é que Hawking, depois que ele descobriu esse efeito, em 74, ele disse que ele fez o seguinte, digamos, brincadeira, né? Não sei se todo... Bom, eu acho que muitas das pessoas que me ouvem não sabem, mas os buracos negros, como o Marcelo disse na apresentação, são uma consequência de uma solução descoberta por um astrofísico alemão, Karl Schwarzschild, em 1916, um ano, portanto, menos de um ano depois de Einstein ter anunciado a relatividade geral na Academia Prussiana. Ele estava no fronte russo e, entre uma bomba e outra, ele acabou descobrindo uma solução exata, uma das mais importantes, né? Ele mesmo, Schwarzschild, não entendeu que a solução dele continha buracos negros. Isso foi em 1916, e Einstein, que morreu quase 40 anos depois, em 1955, não acreditava em buracos negros. E uma das pessoas que conseguiu convencer as pessoas da existência de buracos negros, que era uma solução sólida da relatividade geral, foi Hawking. E depois dele convencer da existência de buracos negros, alguns anos depois ele convence que esses buracos não são exatamente negros, são cinzas, né? Então é algo bastante irônico esse ponto, né?
Mas como assim convencer da existência, quer dizer? Como é que é possível ter dúvida se existe ou não uma coisa tão grande?
É uma boa pergunta essa, né? É interessante
Deixa eu só
que.
emendar a questão do Pablo, que é o seguinte, quer dizer, os buracos são negros, nada sai de lá, inclusive a luz é capturada pelo buraco negro. Como é que a gente sabe que eles existem? Como é que foi possível descobri-los? Eles têm algum efeito que diz para a gente que eles estão lá, ou simplesmente é uma previsão que sai das equações, ou a gente tem alguma indicação, alguma medida que diz para nós que eles estão lá em algum lugar do universo?
São perguntas super excelentes, né? Por que são perguntas excelentes? Porque o fato da genética não proibir a existência de unicórnios cor-de-rosa não significa que unicórnios cor-de-rosa existam na natureza. O fato da relatividade geral prever esses objetos não obrigatoriamente os faria existirem, porque você ainda tem que ter mecanismos que os gerem, né? Então a pergunta é: a relatividade geral pode até permitir a existência desses objetos ou desses corpos celestes, dessas estruturas espaço-temporais. Mas será que eles realmente existem na natureza? E até a década de 60, a piada típica nas conferências de relatividade geral é que a melhor evidência da existência de buracos negros é que eles nunca tinham sido observados, porque justamente como eles eram negros, né? Então se brincava dizendo que essa era a melhor evidência da existência de buracos negros. Mas o fato é assim, até, eu diria, 2015, portanto, pouco tempo atrás, todas as evidências que nós tínhamos de buracos negros, eles eram indiretas, eram evidências circunstanciais. Em que sentido eram circunstanciais? Era assim, você não via diretamente o buraco negro, justamente porque ele é negro, mas assim como um furacão, você pode identificar a existência do furacão pelos efeitos colaterais do furacão, né? Então, certamente, furacões existem porque eles são capazes de destruir cidades inteiras. E buracos negros também, eles tinham uma tremenda influência sobre corpos, estrelas, vizinhas, né? E a partir do efeito que tinha sobre a trajetória de estrelas vizinhas, nós éramos capazes de inferir a existência de buracos negros. Então, até 2015, a melhor evidência de buracos negros que nós tínhamos era um buraco negro no centro da nossa galáxia, da ordem de 4 milhões de massas solares. Imagine então um buraco negro com 4 milhões de sóis, né, com a massa, com a energia de 4 milhões de sóis no centro da galáxia. E nós sabíamos da existência desse buraco negro porque nós conseguíamos, na época, os astrônomos, né, conseguiam, com técnicas muito apuradas, ver o comportamento de estrelas no centro da galáxia. E o comportamento dessas estrelas do centro da galáxia indicavam a existência de um corpo no centro, com esses 4 milhões de sóis, mas numa região tão compacta quanto o nosso sistema solar, né? Então, todos os manuais de relatividade, de astronomia, diziam que, por incrível que pareça, né, que a solução ou a explicação mais conservadora para a existência desse tipo de estrutura, estrelas orbitando alguma coisa que você não vê com 4 milhões de sóis, era que essa coisa era um buraco negro. Mas isso mudou em 2015, quando nós recebemos as primeiras ondas gravitacionais da fusão de buracos negros que puderam ser detectados pelas antenas de ondas gravitacionais. Aí foi nesse caso, né, que deu o prêmio Nobel logo depois, foi a primeira evidência direta da existência de ondas gravitacionais, que era uma das previsões-chave da relatividade geral que foram feitas desde o início, quando Einstein formulou a teoria, e também de buracos negros. Porque o que aconteceu naquele momento é que nós recebemos ondas gravitacionais, eu já vou explicar o que elas são, da fusão de dois buracos negros. Então, é assim, assim como o chacoalhar de uma carga elétrica emite ondas eletromagnéticas, que é como nós ouvimos o rádio, né? O que nós ouvimos o rádio são ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo, bom, no nosso caso, na atmosfera, no ar, né? Mas que podem também se propagar no vácuo e que são capturadas pelas antenas. Bom, no caso de dois buracos negros colidindo e fundindo, o que você tem é que isso perturba o espaço-tempo, e essa perturbação do espaço-tempo acaba se propagando como uma onda, a velocidade da luz, e foram capturadas pela primeira vez em 2015. Então, foi a primeira evidência, direta da existência de buracos negros, porque essas ondas davam uma impressão digital de que aquilo que tinha fundido eram buracos negros, não podia ser outra coisa, e de ondas gravitacionais, que tinham sido vistas indiretamente em 1974, mas nunca tinham sido vistas diretamente. Nós já tínhamos também provas circunstanciais da existência de ondas gravitacionais, também deu o prêmio Nobel a outros físicos, mas não tínhamos nenhuma evidência direta de ondas gravitacionais, isso pôde ser observado em 2015, portanto, há poucos anos.
Quando você menciona, George, a questão, fala ondas gravitacionais, uma perturbação no espaço-tempo, é claro, a gente está falando aqui, não tem como desenhar e mostrar uma figura, mas tem alguma maneira simples para as pessoas, de um modo geral, entender o que significa espaço-tempo? O que é o espaço-tempo?
Perfeito. Não, sem dúvida, eu devia ter comentado isso, eu agradeço por você ter me chamado a atenção, porque se há uma coisa que a ciência nos ensina, né, é que as palavras têm que ser transformadas em observações. É o que torna a ciência algo distinto do achismo, né? Nós sabemos que a Terra ela é redonda e não plana porque há dados concretos, não é simplesmente uma afirmação ou um jogo de palavras. E a mesma coisa tem que ser feita com qualquer outra afirmação física. Do contrário, é física teórica teorética, que não é uma boa ciência, né? Então, a sua pergunta é super relevante e eu poderia não saber responder, mas nesse caso eu sei responder. Se eu não soubesse, eu simplesmente diria não sei, porque também é um mérito dizer que a gente não sabe responder do que, muito melhor do que enrolar as pessoas, né? Mas a resposta para a sua pergunta é a seguinte: uma onda gravitacional, quando eu falo que perturba o espaço-tempo, isso tem um efeito no espaço-tempo. Então, quando uma onda gravitacional passa, por exemplo, por mim, ou pelo ouvinte, o que ela faz é distorcer a pessoa. Então, ela espicha para cima e contrai na direção ortogonal e depois espicha naquela direção que tinha contraído e contrai naquela direção que inicialmente tinha estendido. E enquanto a onda passa, ela tem esse efeito, né? Só que é um efeito minúsculo, claro, porque a gente não vê as pessoas simplesmente se deformando, né, de uma maneira harmônica em direções ortogonais, né? Apesar de nós estarmos sendo bombardeados por ondas gravitacionais a todo momento. Aliás, cada vez que o leitor, o ouvinte, melhor dizendo, ele se mexe na cadeira, ele está emitindo um pouquinho de onda gravitacional, só que os efeitos são tão pequenos que a gente não consegue observar. Por isso que a gente precisa de fusão de buracos negros, porque fusão de buracos negros geram ondas gravitacionais tremendas. Aí vem um outro problema. Qual é o problema? O problema é que essas ondas gravitacionais elas estão tão distantes que elas acabam caindo na intensidade, né? Então a energia cai com o quadrado da distância, mas a amplitude dessa onda cai com a distância. Então, assim, há um compromisso entre você ter, para você conseguir ver uma onda gravitacional aqui, você tem que ter uma fonte muito intensa e não tão distante. E aí, quando ela passa por aqui, ela consegue distorcer um pouquinho o espaço. Isso faz com que a trajetória ou o caminho óptico de ondas eletromagnéticas sejam distorcidas. E isso consegue ser observado. Mas atenção, eu quero chamar a atenção que mesmo nesse caso de buracos negros, isso é um feito da tecnologia inimaginável, e eu vou explicar por quê. Porque quando a onda gravitacional, que é bastante intensa no local de produção, onde os buracos negros fundem, né, mas que acaba sendo muito pouco intensa quando ela é recebida aqui, ela é tão pouco intensa, que num braço de 4 quilômetros, ela acaba perturbando esse braço de uma distância da ordem de milionésimo do raio clássico do próton. Então, imaginem um aparato que tem 4 quilômetros de braço, imaginem que quando a onda gravitacional passa, ela perturba o tamanho disso, mas não de um centímetro, um milímetro, um décimo de milímetro, um nanômetro, de um milionésimo de raio clássico do próton, né? E isso foi conseguir, isso se consegue observar nos laboratórios hoje em dia. Então, o efeito é esse. Você, para você conseguir detectar, você precisa de aparato de última geração.
Mas, Márcio, essas ondas que foram detectadas, elas não vêm necessariamente do buraco negro mais próximo de nós, né?
Não. É assim, bom, estritamente falando, nós não sabemos qual é o buraco negro mais próximo de nós, né? Nós não sabemos. Mas deixa aí mais longe. Esses eventos de fusão de buracos negros não são tão comuns, né? Eles não acontecem com tanta frequência e ainda com menos frequência ainda se você se restringir à nossa galáxia. Então, esses buracos, todos esses efeitos de buracos negros colidindo, fundindo, emitindo ondas gravitacionais e que têm sido observados desde 2015, eles aconteceram em galáxias distantes, tá? Às vezes, a 1 bilhão de anos-luz aqui da Terra. Então, não só não são buracos negros próximos, como são buracos negros que pertencem a outras galáxias. E eu não sei se todos os leitores sabem o que é uma galáxia, como que nós definimos uma galáxia, né? Uma galáxia é um aglomerado de estrelas, né? A nossa estrela, o Sol, pertence a um aglomerado de estrelas, que é a nossa galáxia, que é chamada Via Láctea. Essa galáxia, que é a nossa Via Láctea, tem algo como centenas de bilhões de estrelas, né? E existem, no universo observável, centenas de bilhões de galáxias no universo observável. A gente não sabe se o universo for infinito, então tem um número infinito de galáxias, mas as que nós conseguimos observar são da ordem de algumas centenas de bilhões de galáxias. Então, esses eventos que nós estamos conseguindo observar, eles acontecem muito, muito distante, muito fora do nosso sistema solar, muito além da nossa galáxia. E é por isso que o efeito que chega aqui é tão diminuto, né? Tão diminuto. E até bom que seja assim, né? Porque se um evento desse acontecer muito próximo da Terra, isso teria efeitos dramáticos, porque num evento desses, como a colisão, como a fusão de dois buracos negros, naquele momento da fusão, você tem algo como a emissão de algumas massas solares em energia que é carregada por essas ondas gravitacionais ao longo do universo. Então, se isso acontecer do lado, por exemplo, se nós estivéssemos do lado de um evento desses, isso poderia ter efeitos realmente dramáticos, né? Porque essas ondas, aí sim a distorção espaço-temporal poderia ser muito significativa. Eu nunca fiz o cálculo de quão significativa seria esse efeito se acontecesse, por exemplo, dentro do sistema solar, mas seria realmente muito significativo.
Eu perguntei isso em parte pelo seguinte, a noção que é mais comum as pessoas terem, né, que é de sistema solar, quer dizer, tem uma massa grande no meio, né, que é o Sol, e que organiza tudo ao redor, né, quer dizer, né, os planetas, né, cometas, asteroides, está tudo organizado a partir do Sol, ele tem essa grande função de dar a formação, né, do sistema, né, e afeta todos os planetas, né, pelo calor, pela gravidade, tá? Então, esse buraco negro que tem no centro da nossa galáxia, como ele nos afeta? Ele também tem uma... Entendeu? Assim como o Sol nos afeta, ele também organiza tudo? Como que
é? Entendi o seu ponto. Então, o buraco negro no centro da nossa galáxia, da Via Láctea, ele tem alguns milhões de massas solares, né? Mas se você notar, se você comparar a massa que ele tem com relação à massa da galáxia, que é da ordem de centenas de bilhões de massas solares, então, a proporção da massa desse buraco negro no centro da galáxia com relação ao resto da massa da galáxia nos convence do seguinte, que ele não é significativo para determinar, vamos chamar assim, a bacia de potencial gravitacional, que, em outras palavras, em palavras mais usuais ou cotidianas, é o que você disse. É o seguinte, o buraco negro no centro da galáxia, ele não é tão relevante para organizar os astros ou a rotação dos astros ao redor da nossa galáxia. né, na nossa galáxia, porque os astros da nossa galáxia, assim como em qualquer galáxia, eles têm uma velocidade de rotação que é o que, os impede de caírem na direção do centro da galáxia, né? Assim como, por exemplo, a Lua. Se a Lua parasse de rodar ao redor da Terra, ela cairia na Terra, o que seria péssimas notícias. Na galáxia também, né? Para que a galáxia ela seja estável, esses astros todos têm que ter uma certa rotação. E essa rotação é determinada pela massa da galáxia. Como a massa do buraco negro é pequena em relação à massa da galáxia, então ele não é determinante, digamos, para organizar a estrutura da galáxia. Mas ele é muito determinante para, digamos, determinar a órbita de estrelas nas imediações do centro da galáxia. E é assim que a gente conseguiu identificá-lo. A gente observou os corpos mais próximos do centro da galáxia, vimos como que eles, os astrônomos, não nós, quando eu digo nós, eu não quero dizer eu, né? É nós, os físicos ou cientistas. E a partir da órbita das estrelas, você infere a massa do centro da a massa do buraco negro, justamente porque ele é importante para afetar aqueles corpos mais próximos do centro da galáxia, mas não a galáxia como um todo.
Como é que se formam os buracos negros? Alguém já viu um buraco negro se formando? O buraco negro é o fim de toda a estrela que existe aí pelo universo? Como é que se forma?
Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, porque está relacionada com uma pergunta anterior, que é o seguinte: a relatividade geral, o fato dela permitir que buracos negros existam, não os torna algo obrigatório na natureza. É necessário que haja mecanismos de formação. Bom, certamente há um mecanismo que digamos, aceito como padrão. O mecanismo que é aceito como padrão é aquele que vem da morte de estrelas com certas massas. Então, eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Se você tiver a morte de uma estrela com a massa típica com a do Sol, por exemplo, o que acontece? Ela vai simplesmente ter um fim relativamente suave, né? E vai acabar acabando naquilo que nós chamamos de uma anã branca, que é uma estrela muito densa, muito mais densa do que o Sol, mas ainda assim uma estrela que pode ser entendida, digamos, sem a necessidade da relatividade. Se a estrela ela tiver algo como até 25 massas solares ou 20 massas solares, esses dados ainda não são bem entendidos, porque o fenômeno de colapso estelar é muito complexo, então isso pode depender dos detalhes da estrela, enfim, isso é tema de estudo atual, mas com algumas poucas dezenas, 15 massas solares, etc., o que vai acontecer, o que acontece em geral, é que a estrela acaba numa explosão chamada supernova, com grande quantidade de ondas de choque, mas praticamente toda a matéria ela é expelida, com exceção de uma quantidade pequena, da ordem de menos de 3 massas solares, que acaba se concentrando no centro na forma de uma estrela mais densa do que uma anã branca, chamada uma estrela de nêutrons. Estrela de nêutrons, para vocês terem uma ideia do que significa isso, é como se fosse um núcleo atômico, por exemplo, núcleo de hélio, por exemplo, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Mas não com 2 prótons e 2 nêutrons, ou ferro que tem mais prótons e mais nêutrons, mas são alguns prótons e alguns nêutrons, né? O urânio, que é 96, né, 96 prótons, o Marcelo é o nosso físico nuclear e, portanto, ele pode falar muito melhor sobre isso, mas nós estamos falando de um núcleo com a massa de uma estrela. Então, uma estrela de nêutrons é como se fosse um núcleo, mas não com a massa de alguns prótons e alguns nêutrons, mas com a massa de uma estrela. Então, é uma coisa tremendamente densa. Se você tivesse, por exemplo, o Sol, se você condensar o Sol e formar, a partir do Sol, uma estrela de nêutrons, você acabaria acabando com uma estrela de nêutrons com algo como 10 quilômetros. Tá? Se você agora tiver algo como 20, 25 massas solares, até uma 60, 65, 70 massas solares, como eu disse, esses ainda não são tão bem conhecidos, o que você deve acabar no final não é nem uma anã branca, nem uma estrela de nêutrons, mas é um buraco negro. Então, uma parte é ejetada, né, no fim da vida da estrela, o que acaba com, também com uma supernova, com uma grande explosão. Supernova é um nome histórico, tá? Não tem nada de nova, nem tem muito de super, mas pouco de nova, certo? O que é uma supernova é uma grande explosão, na verdade é isso. E nessa grande explosão, essa supernova, uma grande quantidade de matéria é expelida, mas no centro acaba, uma parte acaba implodindo, e essa implosão é irresistível, acaba formando essa estrutura espaço-temporal, que é o buraco negro. Toda a matéria colapsa indefinidamente até a singularidade no centro, e você acaba aquilo, com aquilo que você chama de buracos negros.
Para mais de... Qual que é só desculpe interromper.
Não, claro.
Qual é o processo que desencadeia esse processo de colapso, né?
Certo, entendi. Vamos lá. É muito complicado. Realmente, isso é toda uma área de astrofísica, e eu vou tentar transformar isso em algo bastante simples. Só completando que, se a estrela tiver mais de 100 massas solares, acredita-se que a explosão é tão intensa que nada acaba coalescendo no centro. Tudo acaba sendo expelido e você acaba sem um buraco negro no centro. Mas ainda esse mecanismo não é tão bem conhecido também. Tá. O mecanismo é basicamente o seguinte, né? O que é a morte de uma estrela? Bom, a morte de uma estrela viva é aquela que consegue converter material em energia. Então, uma estrela como o Sol, ela aquece a gente porque uma parte ela é formada fundamentalmente de hélio, e quando o hélio ele se funde, eu disse hélio, errado, ele é formado fundamentalmente por hidrogênio, e quando o hidrogênio acaba se fundindo em materiais mais pesados, né? Então, por exemplo, hidrogênio se funde em hélio e assim por diante. Então, o que você acaba tendo é liberação de energia. Essa liberação de energia são os fótons que nos aquecem, tá? E esse processo não para, né? Não para em deutero, hélio, etc, etc. O que você tem são metais mais e mais, são materiais mais e mais pesados que acabam se depositando no centro da estrela, até que a estrela ela acaba sendo riquíssima em ferro, que é o elemento mais estável da tabela periódica. Então, quando você tem muito ferro, você já não consegue mais extrair energia da estrela. E o que acontece? A estrela começa a contrair. Contrai porque já não existe mais essa pressão de dentro, suficiente pressão de dentro para fora, para poder empurrar todo o material que está fora para dentro. Todo o material que está tentando entrar para fora. Então, a força gravitacional acaba vencendo e a estrela começa a contrair. Mas no processo de contração, há um reaquecimento, né? Assim como você, quando aperta um êmbolo, você aquece o êmbolo, quando a estrela ela contrai, você acaba reaquecendo a estrela, o núcleo da estrela. Então, aqueles materiais que ainda não são ferro, mas ainda são pesados, que você ainda consegue extrair alguma energia, reaquecem e começam a fornecer energia. Então, esse processo é um processo de contração, expansão, contração, expansão. É um processo complicado. E no final desse processo, por mecanismos que eu confesso não conheço profundamente, são mecanismos complicados e, tanto quanto eu saiba, você precisa de computação numérica para poder fazer predições sólidas. Esse processo de contração com aquecimento. Aquecimento, expansão, expansão, esfriamento, contração, expansão, contração, acaba numa grande explosão se a massa tiver acima desse valor, de um certo valor crítico. E quando a massa está acima desse valor crítico, você tem uma supernova, e a supernova é o que caracteriza essa explosão.
O Matheus, então, pelo que você está falando, quer dizer, os buracos negros são como se fosse a consequência de estrelas gigantescas, né?
Exato.
Dimensões muito maiores do que o Sol, né? Ainda existem, ainda continuam surgindo buracos negros, ou são tipo restos de um tempo muito antigo do universo?
Entendi. Não, não, eles continuam existindo, porque o que acontece? Você tem, inclusive, os ouvintes que estiverem mais interessados, eles podem, inclusive, procurar o site da NASA pela palavra-chave berçários estelares, e você vai ver fotos lindíssimas da NASA de regiões ricas em poeira que continuam dando origem a estrelas, né? E as estrelas serão mais ou menos densas dependendo de quanto gás disponível você tem para formar essas estrelas, né? Então, essas estrelas continuam podendo se formar, tanto quanto eu saiba, continuam podendo se formar no universo, e você continua com formação de buracos negros, com certeza, isso com certeza, assim como você continua tendo formação de estrelas, né? O nosso Sol, por exemplo, o processo é muito complexo, né? O nosso Sol, por exemplo, ele é segunda ou terceira geração de estrela, ele não é primeira geração. As primeiras gerações de estrelas que se formaram... As estrelas elas começaram a se formar no universo nos primeiros milhões de anos depois do Big Bang. Centenas de milhões de anos. Nos primeiros centenas de milhões de anos depois do Big Bang, né? E naquela época era típica a formação de estrelas gigantes, né? Com centenas de massas solares. E essas estrelas gigantescas, elas acabavam tendo um tempo de vida mais curto. Então, quanto mais gigante a estrela, mais curto o tempo de vida dela, porque mais rapidamente ela queima o seu combustível nuclear. Então, certamente era mais típico você formar estrelas gigantes no início do universo. Mas eu não vejo nenhum motivo astrofísico, pelo menos eu não vejo nenhum motivo astrofísico para afirmar, por exemplo, que buracos negros grandes não possam se formar hoje em dia fruto de estrelas, fruto do fim de estrelas gigantes. Então, eu falei que a nossa estrela ela é segunda geração, terceira geração, porque o material que a forma já veio da explosão de alguma outra estrela. Então, e a Terra é um exemplo típico, né? A Terra tem ouro, tem prata, tem metais pesados, e são características ou de supernovas ou de, por exemplo, fusão de estrelas e nêutrons ou coisas bem cataclísmicas, né? Eu não sei realmente qual é a origem exata, a árvore genealógica da Terra, mas certamente ela deve ter muita história para contar.
O que a gente pode aprender, assim, o que os buracos negros, de fato, nos revelam sobre o universo? Eles dão alguma resposta para alguma grande pergunta fundamental da criação do universo, etc.? Uhum. O que eles nos revelam?
Essa é uma pergunta bem interessante. Ela tem, não sei se eu vou conseguir me lembrar de todos os aspectos para isso, né? O primeiro aspecto que eu quero comentar é o seguinte: esses buracos negros que eu comentei são aqueles mais típicos, que têm dezenas, às vezes centenas de massas solares. Esses com centenas de massas solares devem vir da fusão de outros buracos negros igualmente pesados, né? Bom, mas a pergunta, mas nada descarta a possibilidade de você ter mecanismos ainda não conhecidos próximos do Big Bang que deem origem a buracos negros, né? Aí talvez buracos negros pequenos, menores. Tudo depende desses mecanismos não conhecidos. Porque apesar da gente conhecer muito bem como, ou a gente acha que a gente entende bem o universo depois dos primeiros segundos, depois do Big Bang, nós entendemos muito mal o universo nas primeiras frações de segundo depois do Big Bang. O Big Bang é só relembrando para o ouvinte, né? O universo ele está em expansão, e se você virar o filme do universo ao contrário, você vai ver que o universo ele era mais e mais e mais denso, né? O Big Bang é aquele momento lá no passado, quando o universo é tão denso, em que todas as leis da natureza quebram, tá bom? A relatividade geral nos diz que é um momento singular, que as leis da física não valem. Há um ato de fé entre os cientistas de que isso é uma limitação da teoria, que alguma teoria vai conseguir explicar o que é aquilo que a relatividade diz ser o momento singular da criação. Certamente os cientistas gostam de sentir que pode ser tudo sobre tudo. Em algum momento seriam capazes. Mas eu tenho que admitir o seguinte, que isso é um ato de fé, no sentido que pode ser que essa singularidade da criação do universo não possa ser explicado por meio de nenhuma teoria matemática. É um pouco surpreendente, aliás, esse fascínio, né? É compartilhado por vários cientistas de como que É fascinante o fato do universo poder ou se permitir entender por meio da matemática, em tantos aspectos. Agora, temos que tomar algum cuidado sobre se isso significa que podemos extrapolar e que ele será entendido em todos os aspectos. Enfim, isso é algo mais filosófico, e sendo algo mais filosófico, eu não tenho nada a dizer, porque eu aqui falo como físico. Mas o fato importante é o seguinte, é que nós entendemos muito pouco o universo naquela região que nós chamamos de Big Bang. Pode haver mecanismos de formação de buracos negros microscópicos, por exemplo. Já se aventou, por exemplo, que eles contribuíssem com uma parcela significativa da massa do universo. Não sei se todos os ouvintes sabem, mas nós só conhecemos ou só entendemos 5% da massa que permeia o universo. Os outros 95% ou estão na forma de uma forma completamente desconhecida, que é a matéria escura, que pelo menos ela é atrativa, né? Ela é atrativa, ou pior, uma forma que é não só a maioria do universo, é a forma de energia que domina o universo hoje em dia, mas que ainda assim é repulsiva, é a energia escura. Talvez os buracos negros primordiais pudessem, né? Isso é uma especulação, tá? Tudo que eu disse até agora não tem nada de especulação. Isso é uma especulação, deve ser entendido como uma especulação selvagem, tá? Mas não estava descartado, e muitas pessoas procuraram entender, se buracos negros primordiais pudessem ser formados a ponto de poder explicar pelo menos parte dessa matéria escura que permeia o universo, nós sabemos disso, mas que é desconhecida. Então, isso é um aspecto que nos ensinaria muito sobre o universo, porque se nós conseguíssemos, se nós descobríssemos que o universo é formado ou ele é dominado, essa matéria escura, por buracos negros microscópicos, isso nos traria informação sobre regiões totalmente desconhecidas do universo, né, que é a região do Big Bang. E elas são muito desconhecidas e vão continuar sendo dificilmente conhecidas, porque é uma região opaca a qualquer sinal que venha daquela região, a menos de gravitacional. Quero dizer o seguinte, fótons, os fótons emitidos naquela época, que havia naquela época, eles espalham tanto, eles colidem tanto, interagem tanto, que eles não trazem nenhuma informação daquela época. Mas as ondas gravitacionais interagem pouco. Então, se você tem uma onda gravitacional ou efeitos gravitacionais daquela época, eles sim poderiam chegar aqui incólumes e, portanto, congelando a informação de como era o universo primordial. Então, esse é um aspecto. Um segundo aspecto é a informação que a gente coleta das ondas gravitacionais que vêm de fusão de buracos negros. Então, nós temos astronomia de ondas gravitacionais, é algo relativamente recente, como eu disse, tem um pouco mais de 5 anos, se isso, né? As primeiras foram vistas em 2015, mas é uma coisa muito infante. Mas quando nós tivermos a observação de muitos buracos negros a partir da fusão em ondas, a fusão de buracos negros e emissão de ondas gravitacionais, nós teremos, a partir das ondas gravitacionais, muita informação de qual é a população de buracos negros que nós temos no universo. E aí vem a seguinte questão, será que isso está em acordo com os modelos de formação de buracos negros que são fruto do nosso conhecimento das galáxias? Né? Será que o que nós entendemos que são as galáxias dariam origem a essa quantidade de buracos negros grandes, com várias dezenas de buracos negros, como nós estamos detectando hoje? Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta for não, isso vai nos ensinar algo, não sobre o Big Bang, provavelmente, mas sobre a dinâmica galáctica, sobre a física da galáxia. Né? E, finalmente, um terceiro aspecto, que é no qual eu, pessoalmente, estou sempre mais ligado e preocupado, é o buraco negro é uma estrutura espaço-temporal que é consequência direta da relatividade geral, e a relatividade geral ela é a melhor teoria que nós temos hoje em dia de espaço-tempo, que é a estrutura mais fundamental da física em que você ainda consegue fazer alguma predição, né, o espaço-tempo, porque qualquer outra estrutura você vai colocar algum outro protagonista no espaço-tempo. É, por exemplo, física de partículas. Você vai ter que assumir a existência de outros campos partículas nesse universo. Mas você pode, em princípio, fazer predições sobre o espaço-tempo sem você ter esses outros campos, né? Essas outras partículas. Então, eu diria que é a estrutura mais fundamental. Então, entender profundamente buracos negros é entender, tem como efeito colateral, você entender profundamente o espaço-tempo. E se você quiser avançar em física com pés sólidos, né, não com pés de barro, é bom que você entenda os fundamentos. Então, é importante você ter todo tipo de físico, contanto que sejam físicos sérios, né, aqueles que estão mais preocupados com os fundamentos, aqueles que usam os fundamentos que são estudados por alguns físicos para entender aspectos menos fundamentais, mas igualmente importantes, como, por exemplo, a fenomenologia da galáxia, do universo, etc., e assim por diante. Então, eu acho que buracos negros, devido a essa fundamentalidade que tem, e por estar ligado com essa estrutura tão fundamental que é o espaço-tempo, então eles nos traz muitas informações, tanto teóricas como do universo específico que a gente vive.
Ô, Maxson, eu quero aproveitar isso que você falou dessa ligação aí dos buracos negros com o espaço-tempo para perguntar sobre Interestelar. Você chegou a ver esse filme, não?
Com certeza.
Pois é, porque não dá para a gente fazer uma entrevista sobre buracos negros sem mencionar esse filme, né?
Com grande sucesso
para os fãs de ficção científica. E tem uma sequência inteira, né, que se passa num planeta que fica nas proximidades de um buraco negro, né?
Exato.
E aí uma parte lá dos heróis, dos protagonistas, fica algumas horas nesse planeta e uma pessoa fica numa nave, né?
Exato.
Quando eles retornam para a nave, para eles passou algumas horas e para ele passou, se não me engano, 30 anos.
Exato.
Quanto disso daí poderia acontecer, digamos assim, na realidade, né?
Ótima, ótima pergunta. Então, a primeira coisa que eu devo dizer é quem era o consultor técnico desse filme. O consultor técnico desse filme era o Kip Thorne. Kip Thorne é um físico muito importante de relatividade que, inclusive, foi um dos três agraciados com o prêmio Nobel, recentemente, pela descoberta ou pela observação das ondas gravitacionais. Muito bem, então, a consultoria técnica era excelente. Muito bem. Eu assisti o filme, né? Toda a parte que se passa fora do buraco negro, ela é maravilhosa e cientificamente quase perfeita. Ela só não diria que não é perfeita por pequenos detalhes. Por exemplo, né? Se o filme, o diretor, né, ele mostrasse exatamente como se pareceria aquele disco de gás que fica orbitando o buraco, do ponto de vista de quem está fora do buraco, ele pareceria tão esquisito, que ele achou que o espectador, exato, obrigado pela lembrança, né? Que o espectador, ele não entenderia, né? Por quê? Porque o buraco negro distorce tanto espaço-tempo, que aquele disco que fica orbitando o buraco negro apareceria tão distorcido aos olhos, digamos, de uma nave que está orbitando esse buraco negro, que o espectador não ia entender nada. O que é o buraco, o que é o disco, por que ele está tão distorcido. Então, foi uma das concessões que o Kip Thorne fez para poder explicar, para poder, digamos, ao diretor, para que não ficasse algo incompreensível para o espectador. Mas efeitos como aquele efeito de maré, em que ele mostra aquelas ondas gigantescas, ou mesmo isso que você disse, que está relacionado com o passar do tempo, que é diferente, próximo do buraco e distante do buraco, são absolutamente precisas, foram calculados e não tem nada de chute. Tá? E por que eu estou fazendo toda essa separação entre a parte interna e a parte externa? Porque o filme tem uma parte que se passa fora e uma parte que se passa dentro do buraco. Né? Quem assistiu sabe disso. Bom, a parte externa, eu estava realmente vibrando. Falei, puxa vida. Ah, outra coisa interessante que deve ser entendida é o seguinte. Muitas daquelas filmagens foram feitas com computação gráfica em supercomputadores que os cientistas não tinham acesso. Esses grandes estúdios cinematográficos, eles têm acesso, mas o cientista tipicamente não tem acesso. Consequência disso é que depois do filme, gerou vários trabalhos científicos publicados só com as imagens que foram geradas com o filme. Está na Physical Review D, com Kip Thorne como um dos autores. Eu não sei agora qual é a ordem dos autores que entraram, tá? Para o leitor interessado. E está na internet também, eu uso muito nos meus seminários, por exemplo, eu uso isso e faço todas as observações, né? Porque é maravilhoso ver, você sabe como que você veria se estivesse lá, porque tudo isso foi gerado usando a relatividade geral, que é uma teoria que todos acreditam hoje em dia pelo grau de precisão que ela tem conseguido em todos os testes. Tá. Então, nota 10 para o que acontece fora do buraco. Bom, aí tem a parte de dentro do buraco, né? Aquela parte que foi apelidado de que só o amor salva, né? E eu confesso para vocês, né, de que eu não entendi nada. Eu não entendi nada que estava acontecendo dentro do buraco. Né? Quase nada, só para não dizer nada, tem alguma coisa que realmente está baseado na teoria que eu conhecia. Tá. E eu me senti constrangido com isso. Eu confesso que eu me senti constrangido. Bom, felizmente, o Kip Thorne, ele publicou um livro para explicar quais eram os cálculos, as suposições que ele tinha feito para a parte interna ao buraco negro. Eu acho que também tinha a parte externa, mas a parte externa era meio trivial para um relativista. O meu problema era a parte interna. E eu confesso para vocês que, depois de ler aquele livro, eu fiquei sossegado de que não era para entender mesmo. Porque havia tantas suposições esquisitas, com dimensões extras, mas tantas suposições que aqui realmente é ficção para lá de Bagdá. Né? Então, é assim, chega a ser, assim, para um relativista, um relativista, digamos assim, como que eu posso dizer assim, tradicional, como eu, né? Um pouco estressante ler o livro, para ser sincero, né? E aí eu entendi porque eu fiquei estressado vendo o filme, tá? Resumo para sua pergunta acredite em tudo que você vê fora do buraco negro, tá? E aí, quando os protagonistas, os heróis, entram dentro do buraco negro, talvez um chopinho seja uma ideia melhor, viu? Você pode, talvez, sair do cinema e tomar um chopinho, comer uma pizza ou alguma coisa assim.
Agora, um comentário, isso que você mencionou do livro do Kip Thorne, essa sensação de inserir esses ingredientes, talvez, fantásticos, não sei se estou exagerando na palavra, mas você sentiu isso aí também, por exemplo, com o livro do Stephen Hawking, O Universo na Casca de Noz? Até um certo ponto é muito sólido, é bom, e depois, a partir de um certo ponto, começam umas elucubrações.
Perfeito.
E eu vou emendar uma provocação e você está completamente livre para não responder. O quanto disso, qual é a sua impressão sobre essas questões de dimensões extras, teoria de cordas, que muito que permeia esses filmes, essa questão de viagem no tempo, etc. Quer dizer, essas fantasias que aparecem no filme, obviamente, são fantasias, mas tem uma área da física que chama-se teoria de cordas, né? Então, eu sei a sua opinião, porque, enfim, nós nos conhecemos e você é livre para responder ou não essa pergunta, mas eu, de qualquer maneira, estou fazendo aqui para você.
Bom, vamos lá. Sobre o livro do Hawking, né? O livro do Hawking, O Universo numa Casca de Noz, eu reputo ele como um daqueles evangelhos apócrifos, né? O que eu quero dizer com isso? Só deveria ser permitido para iniciados. O que eu quero dizer exatamente com isso? Quando você pega um relativista experiente, e se você colocar dois deles conversando num almoço, ele vai falar algumas coisas que são sólidas e vai fazer algumas especulações, mas o seu interlocutor sabe separar o que é a sua elucubração, né, do que é sólido. O que é uma especulação selvagem do que é uma ciência bem estabelecida. Ótimo. Quando você escreve um livro para o público leigo em que você não deixa claro o que é uma coisa da outra, isso é um desastre. Então, eu, pessoalmente, achei ótimo. Para mim, achei ótimo, porque eu não tenho oportunidade, não tinha oportunidade de almoçar com o Hawking, né? E mesmo que tivesse, seria difícil conversar com ele, porque ele já estava numa situação muito difícil de comunicação. Ok. Agora, eu acho que para o público leigo, minha opinião modesta é um desserviço. Porque você não faz uma separação clara entre o que, que é sólido do que é especulação. Ok. A especulação é importante? A especulação é importante. A gente em ciência, você, cientista conhecido em condensados Bose-Einstein, sabe bem que se a gente não especular e fazer algumas especulações, você não avança. Então, você faz algumas especulações, faz algumas predições que você espera sejam testadas em laboratório e aquelas que funcionarem, beleza, com um pouco de sorte, algumas pessoas que têm sorte e depois de muito trabalho árduo ganham o prêmio Nobel por especularem e terem tido sorte naquela especulação. Além de, claro, essa especulação ter que estar baseada em dados matemáticos sólidos, né? Não, é muito importante que o ouvinte entenda, né, que o cientista não acorda com uma ideia e sai divulgando essa ideia, né? Ele pode até acordar com uma ideia, mas depois ele tem que testar com a matemática, ver se é condizente com todos os dados observacionais, ver se a teoria comporta, né? Algumas pessoas confundem que é uma questão de achismo. Eu tenho a minha teoria e você tem a sua, né? Eu acho que os terraplanistas têm esse problema. Eles acham que a gente tem que... Todo mundo é livre para dizer qualquer coisa, só que alguma dessas coisas que serão ditas são mera bobagem, e aquelas pessoas que sabem por que, que são bobagem têm a obrigação de dizê-lo. Tá. Ok. Com relação à teoria de cordas, é assim, eu acompanhei muito de perto a teoria de cordas e eu vou dar a minha opinião. É uma opinião que certamente não é pactuada por vários, mas eu acho que é importante que haja também vozes críticas, sobretudo para aqueles jovens em que ouvem apenas uma parte da história, né? Eu vou dar a minha versão da história. A teoria de cordas, ela nasceu com uma, pelo menos na versão moderna que nós conhecemos, de um problema que existe em física teórica, que é o seguinte: a relatividade geral é uma teoria que diz o quê? Que ao contrário do espaço-tempo de Galileu, esse que a gente aprende no colégio, e o espaço-tempo de Minkowski, que é o espaço-tempo que Einstein descobriu em 1905 da relatividade especial, a relatividade geral diz que, ao contrário desses dois espaços-tempos, que eram populares até 1915, o espaço-tempo ele não é rígido, ele não é fixo, ele tem graus, aquilo que a gente chama graus de liberdade. Existe uma teoria dinâmica que nos diz como que ele evolui. Ele não é rígido. Tá? No espaço-tempo de Galileu, o espaço é absoluto, o tempo é absoluto, e nada muda esse espaço-tempo. No espaço-tempo de Minkowski, também. A única diferença que a relatividade diz é que diferentes observadores extraem diferentes conteúdos desse mesmo espaço-tempo rígido, conteúdos de espaço e de tempo. Mas na relatividade geral, não. A relatividade geral de Einstein, de 1915, diz que o espaço e o tempo não são rígidos, eles são elásticos e eles são distorcidos pela matéria e energia. A pergunta é qual é a equação que rege essa evolução. A relatividade geral ela é baseada naquilo que a gente chama de física clássica ou não quântica. A física clássica ela é uma teoria de teorias, ela nos dá as regras gerais pelas quais qualquer teoria clássica são as regras com as quais qualquer teoria clássica deve usar para construir a sua teoria. Quando você diz quem é a força, então você tem uma teoria completa. Mas a teoria clássica, em princípio, é uma teoria, digamos assim, no sentido que ela te diz como tratar ou como extrair os observáveis da teoria física, mesmo antes de você ter uma força. É uma teoria de teorias. Tá? E a relatividade geral ela está dentro desse grupo, né? A relatividade geral usa o formalismo clássico para fazer predições. Maravilha. Qual é o problema? O problema é que, desde o século, do início do século XX, nós sabemos, mais precisamente, na década de 20, nós sabemos que a teoria clássica é uma teoria aproximada para uma teoria que a engloba, que é a teoria quântica. A teoria quântica é a teoria de sucesso, é a prototeoria, é a teoria de teorias de sucesso que você deve usar para definir quais são as regras que você deve usar para evoluir todos os seus sistemas. E ela funciona muito bem para átomos, para... Bom, enfim, toda a eletrônica fina funciona graças à mecânica quântica. Basta dizer isso. Então, direto ou indiretamente, 30% da economia americana ou mais, ela roda em torno de mecânica quântica. Tá? Ok, e a relatividade geral deveria, então, ser substituída por uma teoria que usasse as regras quânticas e não clássicas para dizer como que esse espaço-tempo elástico ele evolui. E isso nós sabemos há décadas, né? Há várias décadas. E esse é um problema que existe até hoje. Ah, ok. Então, a teoria de cordas ela é uma teoria que surgiu para resolver esse problema. O problema disso é que a gente não tem como extrair dados observacionais que nos guiem. E física, ela é uma ciência observacional. Mesmo a relatividade geral, que foi descoberta teoricamente, sem uma, digamos, uma ajuda direta da experiência, mesmo assim, Einstein ele se baseou em fatos experimentais que eram conhecidos, como, por exemplo, o princípio de equivalência. Tá? Então, não era uma coisa que não tinha nenhum dado experimental, né? A gente sabe como que os planetas orbitam, então a gente sabia que a teoria tinha que dar tais e tais resultados em tais e tais limites. Tá bom. Acontece que a gente não sabe, a gente não tem um bom guia, nem dados experimentais, nem um bom guia teórico para saber o que será essa teoria de relatividade geral quântica, teoria de gravitação quântica. Então a teoria de cordas surgiu, inclusive, com um nome, assim, era conhecida como a teoria de tudo, né? A teoria de tudo. E a ideia era muito ambiciosa e, na época, eu acho que era meritória, que era o qual? É que, já que a gente não tem experiências, quem sabe existe uma teoria final e a matemática pudesse nos conduzir a essa única teoria final. Né? Então, há um pressuposto muito ambicioso, mas, puxa vida, se fosse realizado, maravilha. Então, significaria o seguinte, que a matemática nos conduziria, por aspectos de simetria, à única teoria autoconsistente da natureza, e essa seria a baseada na teoria de cordas. Tá, isso estamos falando da década de 80. Né? Bom, nos últimos 40 anos, né, as coisas mudaram radicalmente. Nós sabemos que não existe uma teoria de cordas, a matemática não nos conduz a uma teoria, nos conduz a uma miríade de teorias, não existe como privilegiar uma em relação às outras, tem um problema de... dos infinitos, entre aspas, infinitos, um número arbitrariamente muito grande de vácuos possíveis da teoria, e aquilo que aconteceu é que a teoria, que era para ser uma teoria de tudo, acabou se tornando uma teoria de nada, porque ela não só não consegue levar a uma única teoria, mas ela não consegue ser falseada por nenhum experimento. Eu me lembro de ter participado de uma conferência em que um grande físico, ou talvez o mais importante físico de teoria de cordas, ele participou, no qual eu fiz uma pergunta que é uma pergunta me parece bastante simples, ou que devia ser respondida de maneira bastante direta. O que é necessário acontecer para que as pessoas parem de trabalhar em teoria de cordas? Ou seja, qual é o experimento que poderia discernir a teoria de cordas como sendo uma teoria promissora e uma não promissora? Ela depende de supersimetria, não foi vista. Ah, é porque ela está em outra escala de energia. Depende de dimensões extras, não foi vista. Ah, é porque existe em outra escala de energia. E a minha pergunta foi, bom, uma teoria, para que ela seja científica, ela precisa ser falseável. O que poderia falsear a teoria? E a resposta não veio. Então, nesse momento, eu acabo fazendo coro a físicos que, inclusive, já trabalharam em cordas e que hoje são críticos a cordas. Eu nunca trabalhei em corda, mas isso que eu vou dizer é título de um livro de uma pessoa que já trabalhou em cordas, que é uma teoria not even wrong, nem mesmo errada, porque ela não pode ser falseada. Né? Tomara que eu esteja errado, Certo? Tomara que eu esteja errado, tomara que se prove que eu estou errado, porque eu quero saber o que é gravitação quântica, mas eu desfavoreço a teoria fortemente.
Muito bom, me lembrou da famosa alegoria que o Carl Sagan propôs do dragão na garagem, né? Do dragão invisível, como você tenta descobrir se o dragão está lá e não, né? A pessoa vai refutando todas as possibilidades de identificação do dragão, né? Até que não tem como, né, encontrar ele.
A menos que você fale que o dragão ele é tão pequeno, que ele está lá, eu confio que ele está lá, eu acredito que ele está lá, mas a nossa tecnologia não pode. Aí você inventa uma lupa melhor e fala, não, mas eu não encontrei o dragão. Fala, ah, não se preocupa, que em outra escala está lá. Eu não acho isso bom. Eu não sei o que, que o ouvinte acredita da vida, qual a filosofia dele, mas... Eu só tenho uma coisa sólida, é uma vida, né? Se tiver alguma coisa extra, ótimo, mas eu não conto com isso, né? E eu acho que essa vida tem que ser, digamos, usada de uma maneira parcimoniosa. A gente sabe que ciência não é fácil, né? Quem faz ciência séria, que quer fazer alguma descrição séria, sabe que tudo dá trabalho, nada é fácil, né? Então é bom que você acredite naquilo que você está trabalhando, a menos que você entenda a física como um jogo de xadrez. Mas se você entende como um jogo de xadrez, talvez fosse melhor fazer matemática. A matemática não tem nenhum compromisso com a natureza. A matemática tem compromisso com a matemática, né? Aí é uma outra história, teoria de números. Teoria de números não tem nenhum compromisso com a natureza. É interessante? Super interessante. Desafiador? Super. Ela é útil? Também muito útil, né? Kronecker dizia que Deus inventou os números naturais, todos os outros são invenção dos homens, né? E eu concordo plenamente, né? Os números imaginários é invenção humana. Você não conta número imaginário, né? Ah, eu tenho 45 números imaginários de bolinhas de gude em casa. Não, eu não tenho isso, né? Mas são muito úteis em ciência. Então, a matemática abstrata, sem compromisso com a natureza, acaba sendo uma linguagem que acaba sendo útil para a ciência. Mas isso é matemática, não é física. Uhum. Então, eu acho que é importante fazer essa diferenciação. E, sobretudo, é muito ruim dizer, eu acho, que superstrings é o único jogo na cidade para se descobrir gravitação quântica. Olha, se você perguntasse para um homem das cavernas, ou pedisse para homens das cavernas para chegarem na Lua, e eles começassem a construir uma Torre de Babel, porque é o único jogo possível na cidade, bom, tem certos jogos que é melhor não jogar, né? Tanto é que a Torre de Babel não levou ninguém à Lua, só deu uma grande confusão. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o bom cientista é aquele que sabe o seu tamanho, né? E pega problemas do seu tamanho. Se ele pega um problema muito maior do seu tamanho, ele não vai dar nenhuma contribuição. Se ele pega um problema muito menor que o seu tamanho, ele está desperdiçando o talento. Faz parte do bom cientista encontrar o problema do seu tamanho. Certamente, gravitação quântica é um problema muito maior do que o meu tamanho. Meu único mérito é reconhecer isso.
Oh, meu cara, então é interessante você falar sobre essa questão do tamanho, porque nós estamos chegando aqui ao final dessa nossa excursão pelos buracos negros, né? E a parte final aqui do nosso podcast são algumas perguntas rápidas, pessoais, assim, mas né, para quem está ouvindo conhecer um pouquinho mais de você, do seu gosto. Tá? Márcio, me fala um livro fundamental para a sua formação como pessoa.
Como pessoa, a Apologia Socrática. Quando eu aprendi uma coisa, talvez uma das coisas mais importantes, que é o seguinte: diante do universo, todos estamos nivelados a quase nada. E é uma sabedoria, eu acho, conhecer isso. Então, do ponto de vista de livro, eu diria esse.
Um autor estrangeiro e um autor nacional que são fundamentais para mim.
Um autor estrangeiro, Hermann Hesse. Ele moldou a minha adolescência, digamos assim. Um escritor nacional, eu não tenho. Nenhum. Sinto muito.
Jorge Matzes por Jorge Matzes.
Eu acho que uma pessoa esforçada.
Nossa última pergunta, então. Do ponto de vista gastronômico, qual que seria o seu prato do dia? Seu prato de preferência? Qualquer?
Ah, pato laqueado.
Legal, é uma escolha sofisticada.
Ah, faz muito tempo, viu? Eu não como um pato laqueado.
Então nós estamos encerrando aqui mais um episódio do Prato do Dia. Para falar de buracos negros, nós tivemos hoje como convidado o professor Jorge Matzes, do Instituto de Física Teórica da Unesp, e o Pablo Nogueira e o professor Marcelo Machida, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Obrigado a todos.
Obrigado. Obrigado pelo convite.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.